Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 11 horas 7 minutos, 27 graus, tempo nublado em Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho da sintonia, da conexão, da audiência aqui no Bola nas Costas. Estamos chegando na área para mais um programinha gostosinho. E o oferecimento é de Stock Center. Preço baixo com um toque a mais.
Olha aqui, ó. Acabei de ir ali no da Boqueirão, ó.
Olha,
ó, notinha.
Aí, o que que trouxe pra nós, Lelê?
Você tá, né, cara?
Ah, então, obrigado,
viu? KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, cursos da saúde com condições especiais. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Bora começar mais um Bola nas Costas em nossas vidas, saudando a turma.
Vini Moura!
Bom dia, Rodri Adams, tudo bem?
Tamo?
Tudo certo, vamos embora, terçou.
Achei que iam te botar nessa barca lá no meio do...
De Arapiraca lá.
Arapiroca, né?
Ô meu, essa aí vem com vaga, né?
No caso é vai com vaga.
É, vai com vaga. Os malucos estão alugando o carro pra ir
não,
até a cidade.
Imagina, cara, é longe, velho. Vamos falar sobre isso também.
Gordo Léo!
Ah, e aí, garotão, como é que tamo?
Tamo bem,
e Juiz não vamos, né? Longe, né?
Não vamos. A Ké que tá lá representando.
Pô, não dá pra nós ir muito longe.
É, a Ké que tá na estrada, postou um stories agora há pouco ali, eu vi. E agora é acompanhar, né, amanhã, mais uma final importante em nossas vidas.
Ah, mas é uma final importante, né?
Claro.
Pode ser o título aí,
louco,
né?
Louco, velho. Tô falando de sério, meu. Título é título. Pode ser a quinta vez que nós vamos ganhar isso aí, né?
Isso. Pentacampeões. Imagina, Pará, Porto Alegre, né?
Ó, Deus o livre, velho.
Fechar a gueto, meu.
Não tem.
Lele Bortolassi!
Cara, quando inventaram a Recopa Gaúcha, era motivo de piada dos gremistas, cara. E agora os
caras... É, que depois veio a taça da maçã e aniquilou ela, né?
Ah, cara, deu uma dividida aí.
Não, mas é que vocês faziam piada com a Recopa Gol.
Na real, a gente faz piada com tudo que pode até a gente ter que inverter a lógica.
Isso.
Porque o grande charme da vida é ser um hipócrita.
É, aliás, um ouvinte me mandou ontem, resgatou o Bola nas Costas depois do Grenal aquele da falta do Thiago Galhardo e do gol do PP. Se vocês quiserem, eu tenho áudio.
Mas ele compromete ou ele só esnuca?
Não, cara. É até engraçado.
Assim. Vamos rodar, óbvio, vamos rodar. O Bola é isso.
Não tendo imagem,
o Duda Garbi é o seguinte, cara. O Duda Garbi foi a falta falando.
Não. Vamos ouvir. Não dá spoiler. Tá. Queremos ouvir. Tu tem aí?
Não, vou ter que posicionar o áudio ali.
Tá, não. No intervalo a gente procura e vamos buscar. Ele tá aqui entre nós.
Rafael de Velho.
O CCD também vai. Pedro Ernesto também vai. Tem mesmo posição aí.
Tu vai?
O Pedro tem show, mas o Pedro Ernesto tem show. Não existe
outro detalhe.
Ninguém
vai. Como é que tá a estrada, Pedrão?
A estrada...
Lamentável.
Se o Grêmio for campeão, o Renato vai igualar o Foguinho em títulos, cara.
Olha aí.
É um título estadual, né? A gente não pode dizer que não, né?
Tem um atrativo aí. Agora tem que ver se...
Apesar que eu andei vendo uma contabilidade esses dias na internet aí do cara que quis mudar a contabilidade lá dos Grenais.
Ah, isso aí é uma vergonha.
E tem um cara que tirando os citadinos, né? Aí ele apaga o Foguinho da história do Grêmio de uma parte, assim, né?
Mas
aí é uma opção do cara.
O cara que para fazer cálculo. Ah, porque foi amistoso. 222 jogos foram amistosos. Cara...
A dúvida é doente. Muito provavelmente esse cara nem sabe quem é o Foguinho.
Se o Renato não
nem
for,
sabe que é um amistoso.
Conta ou não conta?
Como é que é?
Se o Renato não for, conta ou não conta?
Não, mas ele vai, eu acho.
Ele vai, não
ele
vai?
Ele vai.
Não sei.
O time que tá... Não, não sei. O time que tá esboçado é praticamente... É um time
mas
com mais reservas...
Mas já teve uma final de Recopa que ele, que ele não foi, né?
Teve. Provavelmente,
né?
Provavelmente.
Acho que teve uma que ele não foi.
Olha, que eu lembro dele. Teve a goleada com a Avenida, que o Avenida poupou.
Que foi aqui.
Porque o Avenida joga contra o Corinthians no meio da semana e ele perde virada. Depois tem contra...
Teve uma fora de casa, com Glória. Com Glória eu não me lembro. Ah, mas era Roger, né?
Eu acho que não era o Renato com Glória.
Que o Roger. Que o Coisa fez um gol de bicicleta.
Ah, mano.
O... E agora, meu?
Janderson. Olha só.
Glorioso.
É. Enfim, vamos ver. Vamos ver se ele vai ou não.
Que horas
é o seguinte,
jogo?
Vai ser
7:30 da noite.
Eu vi ouvindo a...
7h30.
Que louco.
Foi o que eu falei.
Eu ouvi ontem no.
Começa às 8h pra quem perder meia hora.
Ah, então vai ter duplex.
Porque o Inter é às 8h.
Mas vamos confirmar o horário certinho, mas eu ouvi
7h30. 7h30, com certeza.
7h30, porque eu ainda ouvi o horário e falei, bora, tempo de sair do Pretinho e ver o jogo.
Mudou pra 7h30 pra tu vai ter transmissão do Premier.
Pra eu poder ver no pra galera que faz
o Pretinho. Tá, qual é o jogo mais importante?
O do Inter.
É o do Inter. Não, é o do Inter, então, né? Valor notícia não. É o do Inter.
Não, Copa do Brasil, né?
Falando sério, o Inter que atravessa o samba pra ver, cai fora, mano.
Claro, é, não, olha o Cruzeiro, assim, olha o Coritiba.
Essa partida é xarope, cara.
Cruzeiro, real. Vou dizer um negócio pra
Cruzeiro
vocês.
Cruzeiro caiu, cara. É decisão pro Inter.
Cara, o maior campeão da Copa do Brasil caiu ali de bobeira.
Se
ali,
tu vai pra um jogo desse pra cozinhar o jogo, tu tem chance de te dar mal.
Não, mas o Inter não
sabe.
Cruzeiro perdeu.
Sabe disso?
Cruzeiro perdeu no final do jogo.
Cara, cozinhando, vai acabar o jogo, Zé. Tá classificado,
O Inter pode se ferrar de todas as formas em 2024. Mas com o Coudet, o Inter não vai jogar cozinhando nenhuma partida. O que a gente tem certeza é que esse Inter, ele pode se ferrar. Pode se ferrar.
Tu sabe que uma coisa,
história, mas esse time,
uma
ele
coisa
joga.
Que a gente pouco falou ontem, claro, porque o debate pós-Grenal, ele sempre acaba sendo mais
quente.
Mais
debate, tem gritaria.
Mais quente, menos Calorado. Técnico.
Mais choro,
não que a gente seja muito técnico aqui,
não,
mas
somos
enfim.
Técnicos sim.
Mas é que assim, cara, é
eu
que
um time
o que me chamou
grande,
a atenção, analisando isso. O Grenal depois, com calma, é o seguinte, cara, o Inter termina o jogo com três titulares, né? Três ou quatro. Vamos porque ver. Assim, ó, o goleiro não... É que o goleiro não...
Ele, não, goleiro ele não, tá,
não é. Goleiro não conta.
Bustos.
Vitão.
O Robert
René. É que agora tu pode trocar cinco caras.
Patrick.
Todo mundo termina o jogo.
Quatro.
Aliás,
todo mundo quer acabar, né? Mas praticamente todo mundo termina o jogo
mim,
com poucos titulares.
Isso
porque
desnivelou
quando
o futebol.
Quando tu bem. Pode mudar cinco vezes, tu muda
mas,
meio time.
Não, mas aqui, tá? é que eu quero completar o raciocínio. A gente vem de uns anos recentes que o Inter perdeu muita coisa por falta de grupo.
Sim.
E também por postura. Porque era aquela coisa assim, o Mano Menezes tava 1-0, tá bom, retrai, isso. Né?
Exato.
Era assim, era o estilo de jogo
dele.
É,
o jogo dele
não vou
sempre
questionar.
Do Mano Menezes.
Agora,
sempre.
O Coudet, independente de quem ele bota, claro, tem um outro jogo que o Coudet retrai o time. Eu lembro daquele Inter e Atlético Mineiro aqui no Campeonato 2020, que o Inter, que era o Inter do Coudet era o seguinte, era avassalador no início do jogo, fazia um gol. E continuava. Contra o Galo, não.
Não, mas ano passado...
Lembra?
Eu vou te dizer, por mais que as pessoas não gostem, então, o Coudet é bom nisso aí.
Eu sei
eu
que é
acho
bom.
Que uma das virtudes dele é essa.
E
quando
o
ele
Grenal...
era uma retranquinha bem feita.
E o Grenal, porque o Grenal... Como é que ele se desenhou? Não, 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 não. Tecnicamente falando, tá? Que a gente falou
não,
brincando
não é
aqui...
Não é esse Grenal.
Não, mas o Grenal de domingo agora. Cara, o Grêmio entrou se defendendo.
Isso.
Tudo certo. E o Inter foi pra cima.
Isso.
Aí aconteceu aquele gol.
Aconteceu um gol.
Do nada.
Chirito. Muda o jogo.
Muda o jogo. Só que o seguinte, o Inter seguiu jogando a sua
do
bola.
Mesmo jeito.
Do mesmo jeito. Isso. Não se abalou psicologicamente, que era uma coisa que aconteceu nos
diferença.
Anos anteriores, horrorosa.
Concordo com
Pimba. Tipo. Segundo tempo, o que o Renato viu no intervalo? Cara, dá pra ganhar. Vamos pra cima. Tanto que o Grêmio muda e o Grêmio vai pra cima. Os primeiros 15, 20 minutos do segundo tempo, o Grêmio manda no jogo.
Tem um momento do segundo tempo que tu fala assim, não, o Grêmio não vai perder esse
vai
jogo.
Exatamente.
E aí que dá o problema, porque parece que dá uma, entre aspas, comodidade quem tá vendo o jogo quanto gremista, de achar a gente vai ganhar o jogo.
O gol do Vila
Sante, vai sair o gol
do Vila Sante não surpreendeu ninguém que tava vendo o jogo.
Não,
aquilo ali é uma consequência dos últimos minutos.
E tu vai lembrar que um pouco depois o Gustavo Nunes pega uma bola que, se eu não me engano, acho que ontem o Adams falou que é a jogada do João Pedro, que ele sai pela direita.
Isso,
a bola sobra e o Gustavo Nunes chuta mal.
Isso.
É, joga
aí o que acontece?
No Guaíba,
aí bola. Tem a substituição, porque quando o Inter toma o 2-1, ele ainda não tinha colocado o Alário. Ele coloca o Alário. Pum, gol. E aí o que acontece?
O jogo ficou louco.
E aí vira a trocação pura.
Eu acho que o jogo fica louco quando ele tira o Bruno Henrique.
Mas
quando ele tira o Bruno Henrique, Grêmio dá a impressão que o Grêmio melhora, Léo, e tem mais posse no meio campo.
É aí que eu quero chegar, cara. Os dois melhores jogadores do Inter no campeonato até o domingo eram o Bruno Henrique e o Wanderson.
Sim.
E o Coudet, com as substituições dele, ele foi pra trocar a garrafa.
Porque não, mas porque o Wanderson não fez
um monte
jogo,
de... Cara, o Bruno Gomes chegou na quarta-feira.
E é o cara que tinha passado por aqui, não fez nada, foi embora e voltou.
Cara, é isso que eu tô dizendo. É a gente ver um treinador que substitui o time e bota o time pra buscar a vitória até o
final. Cara, essa é a grande virtude, assim, eu acho que é uma reflexão.
Torcedor ama isso, cara.
É a reflexão que o torcedor do Inter tem que fazer. Porque quando o Grêmio fez 1-0, e é claro que tem uma lembrança recente que às vezes ela assombra. E acho que ela de fato só vai sair quando o Inter voltar a ser campeão. Mas quando o Grêmio faz 1-0 e o Inter com uma certa superioridade em cima do Grêmio, a gente pensa, cara. A gente tava jogando melhor.
Não é possível.
Os caras fizeram 1-0. E aí vem aquela coisa do Inter, até do Mano Menezes, que tomou 1-0, nunca viraria. Nunca viraria. O Inter vira o jogo. O Inter fica atrás do placar duas vezes.
Até o Inter levar o gol no Grenal, que levou 3-0, tava bom o jogo pro Inter. O Inter tava, vai fazer um gol, porque era um time melhor.
Eu falei com os guris de tarde.
Saiu o primeiro gol.
Eu falei com os guris de tarde aqui, cara. Depois eu tava vendo ali, recebendo nos grupos e tal as coisas. Cara, o Grêmio, no primeiro tempo, nos 45 minutos, o Grêmio trocou 52 passes, cara. Cara, isso é muito pouco. Por quê? Porque foi a proposta de jogo do Grêmio.
Jogar
a bola é do Inter e vamos se defender.
E joga
vamos
no, ver o que acontece. E joga no erro, deixa o Jota pegar o vão lá na frente tentando prender, sim, fazer alguma coisa e toca a bola no Gustavinho.
Tanto que o único lance esse que tinha chegado no gol é aquele cruzamento do João Pedro, acho que é.
O Jota pega o vão, cabeceia devagar. E o Antony pega.
Mas o que que
ali, é que ele é? Mas ali tu já vê que o Antony não tava firme no jogo. Isso, a bola ali, fácil, ele já era. Sim. Ali que o gremista olhou e pensou, se chutar no gol. Claro. E isso eu tava vendo o jogo com o Rafinha e ele reclamou. Porra, bate no gol, o cara não tá firme, chuta no gol. Ontem a gente tava falando sobre qualidade, eu não consegui falar que esse Grenal dos 3-0 que o Grêmio vence no Beira-Rio, e é uma surpresa, porque se tu vai lembrar o Grenal anterior, que é um Grenal que o Grêmio não joga nada, que é o Grenal que sepulta ali o Orejuela no Grêmio, uhum, o próprio acho que Rildo também não joga mais, uhum, sai no primeiro tempo com o Roger, o Grêmio perde 1-0, o Grêmio é pra tomar uma goleada histórica isso, ali também. Isso. Perde 1-0, acho que é o único, o segundo gol do David no Inter, lembra? Isso, um cruzamento ele faz...
Ah,
um...
foi aquele Grenal do Vila
da Pedrada. Pós-Pedrada.
Eu lembro.
Aí tu tem esse Grenal pós, que é um 3-0, acho que é a semi do Campeonato Gaúcho. Semi do Campeonato,
ida.
Cara, o time do Grêmio não era bom.
Mas por quê? Porque tem o gol aquele no início.
O Kaique Rocha falha, o Grêmio faz um gol e o Inter desmanchou.
O Daniel falha na bola do...
Primeiro o Kaique Rocha.
Primeiro o Kaique Rocha falha.
E o segundo, Daniel aceita um chute do Bitello de longe.
Bitello na gaveta, ele dá um foguete e esse jogo...
Mas não pode tomar aquele gol.
Não pode.
Mais forte que seja, meu. Vai com as duas mãos firmes.
Imagina eu que não era identificado, eu tô num camarote da SEG. Eu e mais um colega, os dois gremistas vendo o jogo. Atrás da Popular. E o Grêmio tocando 3, eu tô assim, paradinho.
Não, e o pênalti, tu te lembra?
Vibrar. Sim, cara, e tem um lance anterior que o Diego Souza quase faz um golaço também.
Não, o Grêmio, falando sério, naquele Grenal ali, se rolasse um 5-0...
Claro, não,
desmanchou.
Porque
o Inter derreteu,
quando o Inter toma o segundo gol, podia acabar.
Quando o Inter toma aquele gol...
Podia acabar no segundo gol. Podia acabar o jogo.
Cara, eu tava na arquibancada nesse jogo. E um tiozinho, nego velho, matreira. Ele vai no Beira-Rio há uns 60 anos.
Ele viu o Falcão jogar, viu o Valdomiro.
Ele olhou pra mim assim e falou, vamos fechar a casinha. Pensei que era até o Guerrinha, vamos fechar a casinha porque agora vai vir bomba.
E aí na quarta-feira depois acontece o Grenal do Big Brother e o Tyson faz o gol.
Ah, né? Cara, o Inter se escapou muito. Lembra o Elias Manoel? Ele faz o primeiro gol. Sim. E ele teve a oportunidade, ele sofre um pênalti.
Isso, e depois ele perde um gol com a baita jogada dele.
Cara, do gol, que é um gol que ele faria. Mas só que ali eu acho que na hora, tipo assim, ó, bah, tá, sabe aquela coisa?
Tá fácil demais, opa,
é isso.
Pela escalação, tu vê que era um time bem limitado do Grêmio. Era um Grêmio se remontando
do rebaixamento. Meu, esses dias a gente fez o debate ali na Gaúcha e eu peguei o time do Inter desse 3-0. O time do Grêmio era ruim. Meu, era um time também estranho. Esse eu pego aqui de novo.
Era uma remontagem.
Era um time bem ruim, mas
o Grêmio tinha sido rebaixado com um time horroroso e tava se remontando no gauchão.
Por isso,
ninguém dava o Grêmio como favorito no gauchão.
Por isso, voltando ao que a gente tava falando ontem, até na hora do almoço ali, eu e os guris, a gente tava conversando depois, como seres humanos normais. E aí eu disse assim: sabe o que mais me impressiona é que mesmo o Inter tendo vencido os dois últimos Grenais, eu acho que o Inter ainda não pegou a gangorra Grenal pra si. Sabe, ela ainda tá aberta.
É que falta o título gaúcho
para pegar essa gangorra. Por isso que eu acho que esses grenais das finais, se vierem a se confirmar, eles vão ter um peso muito grande. Que é tipo assim, ou o Grêmio segura a onda e consegue confirmar o que vem fazendo nos últimos anos, ou o Inter vai pegar a responsabilidade.
É que o Inter ele tá tirando aos poucos, por exemplo, ele vai tirando algumas peças derrotadas. Por exemplo, o Alan Patrick já é um cara que ele não representa derrota em Grenal, como o Edenilson, por exemplo, representa
pro torcedor do Inter. Vou te falar que o Inter não tem hoje um cara que tirando o René ali, que...
Que o quê?
Que erra nos momentos decisivos.
Não, René, mas não é um negócio Grenal, sabe? Não que tem, ele, sabe os jogadores
cara,
que eram
fracassos. Não tem cara com histórico que a gente olha, por ali nós vamos, vai
exatamente
dar bom, sabe?
O Alan Patrick, ele é um jogador referência dentro do campo. Eu tava até observando uma coisa. Quando o Daronco marca o pênalti pro Inter, o Alan Patrick pega a bola, cara, não vai nenhum jogador do Grêmio dar aquela faladinha no ouvido dele, sim, provocar ele pra...
vai perder tempo.
Não, é porque, sabe, cara, é o 10 ali dos caras, é o capitão e ele tem respeito. Matou. Antigamente tu via... Meu, entrava jogador do Inter no Grenal, jogador do Grêmio é pra cima, é provocava, caía na provocação.
O jogador profissional, ele sabe o outro jogador que ele pode tirar do sério.
Exato, então hoje o Inter tem um time que ele é respeitado pelo adversário, não só pelo Grêmio, mas pelo adversário também. O cara olha e pensa, não, esse cara aqui é bola.
Assim, mas do que tu tirando falou da a bandeira, questão... tá? É time de nego velho, meu.
Sim, não, é diferente.
É time de nego velho. Aliás, eu acho que esse é um grande lance a gente observar. Agora a gente tá em fevereiro, obviamente é bem início de temporada, é como vai se portar esse time do Inter ao longo da temporada. Porque é um time muito experiente, cara. Tem muitos jogadores acima de 32 anos, não vou nem dizer
veterano,
acima de 30. Amanhã... Tem caras muito experientes ali que uma hora, velho, vai começar uma coisa de tipo, tá, vamos num jogo com esse, no outro jogo com aquele. Claro, por isso. Aí que o grupo vai ser fundamental. Mas não dá pra negar,
mas
cara.
Mas a troca dos 5 jogadores do Coudet agora foi reflexo disso. É. A marcação do Grêmio fez os jogadores do Inter trocarem mais passes, correrem mais, sem conseguir adentrar a área como tá, o Inter tá mais acostumado, digamos assim, e isso cobra um preço físico. Olha, isso...
Eu vou reiterar, cara, amanhã já é um jogo interessante pra tu ver, porque pode ser um adversário fraco, mas é uma decisão, cara.
É um jogo que dá pressão.
É um jogo decisivo, é um jogo xarope, que tu tem pressão.
Mas amanhã é diferente, porque, é porque coisa, por mais que seja um adversário frágil, o adversário tem que ganhar.
Sim, mas o Lelê,
tudo bem, assim, mas igual se tu falhar, tomar um gol e os caras se fecharem, se tu perder, acabou.
Eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão chutar pro gol sempre que isso puder e vão jogar pelo lado esquerdo.
Aliás, fica a dica aí pra turma do Asa, que agora é o nosso time essa semana, essas três letras aí, né, que a gente se abraçou, bate a gol. Bate a golo. E outra, dá pra tentar uma bolinha na área também.
O disco que
sai coisa dali, se espremer, sai suco.
Disso que a gente tava falando, tá?
Não dá pra deixar o Inter ser dono da bola, velho. É a maior qualidade do Inter, dono da bola. É a maior qualidade, o meio-campo é bom, tem os caras que sabem jogar
não
e tal.
Vamos cortar grama,
mas agora, isso, molha, gramadinho embarradinho, torcer por uma chuva.
Vou pintar o vestiário, vou fazer um bom.
O gordo já sujou tudo.
Pintar o vestiário.
Vai ser muito anos
atrás. Meu, corta a luz, pinta o vestiário.
Você se lembra a decisão do brasileiro do Inter contra o Bahia? Que o Inter encontrou dentro do vestiário?
Toda a macumba de Salvador.
Tem um bar de macumba.
Como é que era o
Lourinho?
Lourinho é o nome do cara.
Os caras olhando, daí os caras. O João Bosco Vaz até tá fazendo uma matéria.
Eu gosto da frase.
Mas vocês lembram daquele jogo do 0x0 aqui Inter e Bahia? Cara, tem um lance que a bola bate na trave e no travessão e não entra. Quem tinha alguma dúvida de macumba aquele dia, olha, velho, passa a repensar.
Mas era bom o time do Bahia, né?
Era bom
o time do Bahia. Era bom o time do Bahia.
Muito bom. E tinha
vários caras dali vieram pro Grêmio depois.
Pro Inter também.
João Marcelo, Bobô...
Bobô foi pro Inter.
Não, Bobô no Inter.
Charles
Guerreiro,
Charles
Guerreiro.
Falei pro Charles.
Quem mais?
Não é o Charles Guerreiro.
Não
é.
Charles
Centroavante.
É o Príncipe Charles.
Ah, pensava que era o Charles Guerreiro.
Cara, o mais maluco daquele jogo... O mais maluco daquele jogo, o Inter e Bahia, é o seguinte.
Tô confundindo.
O Inter perde 2x1, Bahia lá. Sai ganhando.
Zé Carlos ou jogou no Grêmio?
Zé Carlos. E aí tem um jogo aqui da volta, né? E aí o Inter, cara, é um 0x0 inacreditável, assim. O Inter massacra, mas não consegue fazer o gol. Beleza, Evaristo, Bahia campeão. E aí, por causa do atraso, por causa do atraso daquele campeonato, o Bahia nem volta pra Bahia depois do jogo, porque tem o primeiro jogo da Libertadores. Vocês lembram como é que era a Libertadores nessa época? Era os grupo, era os dois do Brasil e dois de algum país.
Isso.
Né? E era
o Grêmio em 95 é campeão da América nesse formato.
Então, e o primeiro jogo era justamente Inter e Bahia no Beira-Rio.
Já ficou já pra...
Já ficaram. Cara, e aí, assim, ó, tem 5 minutos de jogo, 6 minutos, gol do Inter.
Que pariu.
Não, o Bahia queria ser campeão brasileiro. Depois azar, Libertadores.
E aí depois, se eu não tô enganado, que a minha memória me trai, eu acho que o Bahia vira o jogo de novo.
Sério? Já ganhou?
O Bahia vira. O Bahia nas oitavas de final.
Então não valeu, Lelê.
Então não valeu de nada. Achei que o Bahia
não, mas eu tô dizendo o seguinte, se o Inter faz aquele gol nos 90 minutos do domingo, é campeão brasileiro, cara.
Total.
O que tá falando?
Eu só queria falar daquela fotografia que a gente falou, que muda no Inter. A gente pode até falar do Grêmio depois, mas olha só, o gol, tá? Naquele 3x0 do Grêmio no Beira-Rio. O goleiro Daniel... Bustos, Kaique Rocha, Vitor Cuesta, Paulo Vitor, que foi expulso.
Vocês hoje acreditam que o Vitor Cuesta foi uma mentira que passou na vida de vocês, né, cara?
Eu que sei.
Foi uma mentira que passou e eu não dropei.
Tu tá louco? E nós tentamos na época, meu, esse cara aí não, meu cara.
É que ele teve, cara, ele teve uns 6 meses assim de loucura.
Ele não foi campeão brasileiro. Por 20 centímetros.
É, é. Ah, tá, mas é que tem um negócio, né, meu?
Esse aí não toma Gatorade.
Tá, mas esse é outro ponto. Ele pegava aquela seleção do Brasileirão
sempre. Cara, mas 20 centímetros é muita coisa, Júlio.
Ele pegava a seleção do Brasileirão direto.
Ele teve prêmio de melhor zagueiro. Tem isso também.
Daí, meio campo. Gabriel, Lisiero, Edenilson, Maurício, Tyson e David.
Ah, era melhor que o Grêmio esse time, hein?
Não, daí o Grêmio.
Não, peraí.
O Grêmio, o Grêmio.
Do meio campo, só o Lisiero é fraco. O Grêmio
tá louco.
Tá, do meio campo, só o Lisiero é fraco ali.
Olha o Grêmio. Breno, Rodrigues, Pedro Jeromel, Bruno Alves, Nicolas, Lucas Silva, Vila Sante, Bitello, Campaz, Elias Manuel e Diego Souza.
Lucas Silva jogou.
Não, meu.
O meio pra frente era, não é tão ruim.
Não era tão diferente. Que não é tão trouxa esse time do Grêmio.
Não era tão diferente.
Que não tava jogando nada.
Maior partida do Lucas Silva no Grêmio é esse jogo, hein?
Puta, eu vou até uma celularzada.
Isso aí foi Real Madrid. Ele veio. Ele quis ser Real Madrid.
Veio o Pirlo, né? Beira Rio conheceu o André Pirlo.
E como é que foi quando ele foi pro Cruzeiro?
Ah, nada. Aí virou Zizu, né?
Que loucura esse cara.
De 50 metros.
Gasta a bola do Cruzeiro. Quando ele quer, ele joga quando ele quer.
Olha pro lado, pá, Ronaldinho, é.
Eu vi.
É inacreditável.
Cara, eu vi ele jogar no Grêmio e ficava pensando, Lucas Silva, quem te falou que tu chuta bem de longe?
É, não, é
cara, todas eram ou muito fraco ou muito alto.
Mas ele ficava louco com os colegas narradores que sempre metiam essa. Olha,
forte.
O Grêmio tem um bom cobrador de falta, mas bom pra quem, cara? É. Que bom que ele fez no Grêmio, que jogo ele decidiu, cara?
Onde é que ele bateu a falta, mano?
E o era mesmo parecido com o Itaqui, lembra? É. O Itaqui fez um gol de
fez
falta.
Fez um gol contra o Corinthians lá em 98. E toda vez que ele pegava a bola, ó, Itaqui, excelente cobrador de falta. Fez um, velho.
Botasse o Lucas Silva naquele programa do Hulk, tinha que botar a bola na gaveta e não passava. Aquele que é na areia, lembra?
Nosso amigo. Amigo Caco Arnt, lembra aqui que o Charles, seu trabalho do Bahia, tinha o apelido de Charles de Gol, porque ele fazia muito gol.
Ah,
e jogou até no Boca.
Ah, é?
Eu não lembrava disso. Eu
também não.
Poxa, Charles de Gol. Foi do Flamengo, Charles foi do Cruzeiro também. Esse cara é bom, foi da seleção. É. Aquela Copa América, sabe aqueles do final dos anos 80? Aquela Copa América famosa, do Lazzaroni e tal. E vários jogadores do Bahia são convocados e tomam uma vaia na Fonte Nova, aquela coisa assim.
Não, acho que não são convocados.
O Charles com certeza tava. Ah, a torcida queria o Charles.
Queria o Charles, ele não é convocado.
Não, ele tava na seleção.
Mas não joga.
Talvez o Bobô não tivesse.
Pode ser.
Acho que ele era o reserva, alguma coisa assim. E aí vira essa loucura aí. Era bom o time do Bahia.
Para os mais jovens, assim, porque eu já era. Eu também era jovem. Eu fui jovem um dia, né, de velho? Claro, e aí. O Rojas, que era o goleiro, pega e que se corta dentro do estádio e dá um miguelaço, né?
Sim, a fogueteira, né?
É, aí a fogueteira virou capa da Playboy.
Sim. Isso. Isso e é eliminatórias da Copa.
E o Rojas depois surge nos anos 2000 com o preparador de goleiros.
Isso era eliminatórias, não era
Copa América.
Ah, tá, eu sempre tinha essa confusão, pensava que era Copa América.
A gente tava conversando, inclusive, esse jogo aí é no dia seguinte ao Grêmio campeão da Copa do Brasil.
Isso, Roberto Rojas era o goleiro.
O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil
no sábado.
Contra o Sport no sábado, esse jogo é no domingo.
Já contei aqui que eu acho que talvez a minha maior mágoa futebolística da vida não tem nada a ver com o resultado dentro de campo, nada. Em 1991 me mudei para Viamão e eu era vizinho do Cláudio Duarte. Uhum. E o Cláudio Duarte é o treinador do primeiro título da Copa do Brasil do Grêmio. E o Claudião tinha uma coleção de camisetas, cara, que assim, é para fazer qualquer um chorar, assim, aquelas camisetas. Imagina, desde os anos 70 ele tinha, pensa num armário forrado de sacos e sacos de camiseta. E eu ganhei dele, cara, uma camiseta da Copa do Brasil de 89 do Alfinete. E essa camiseta foi roubada na minha mudança pra Porto Alegre em 1996.
Sempre tem um chinelão, né?
Aí eu contei essa história na hora que o Potter tava se mudando. O Potter me mandou uma fotinho depois, ele se mudando com a caixa com ele. Das camisetas dele.
Ninguém...
Não deixou ninguém pegar, né, cara?
Só o Alfinete tá vivo. Ou faleceu?
Te confesso
porque
que não sei.
Porque a gente pode ligar pro Alfinete e conseguir uma camisa nova pra ti dele.
Ah, mas que baita.
Quer fazer tipo o Celso Portioli, assim.
Não, e vai ser num dia de surpresa, vai ser num bola
vai
numa terça-feira.
Vou pedir pro Léo do Tricolor Retrô aí fazer
uma. Não, vou pedir pro Alfinete.
Tá, vamos falar real. Alfinete! Entra aí, o Adas tá te esperando.
Vem, Alfinete. Que grande momento! A gente vai pro jogo do intervalo e já volta com mais bola aqui.
Unidade Móvel Atlântida. O trânsito fica mais divertido quando a gente anda junto. Todos os dias na rádio das nossas vidas. Fique ligado. Atlântida. 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 Atlântida.
Tá na Atlântida. rádio da minha vida, melhor vibe do FM. Estamos de volta. É o Bola nas Costas ao vivo, sempre com Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. Deixa eu respirar aqui. KTO.com, onde a diversão acontece. Graduação Nila Salle, cursos da saúde com condições especiais. Negociação incrível para toda a linha Hyundai, é só na Car House. E Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo em movimento é vida. Deixa eu dar um recadinho da galera do Stock Center aqui. 25 minutos para o meio-dia, 27 graus em Porto Alegre. Que o Stock Center dá show em campo, todo mundo sabe. Já são 30 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E a rede, assim como Bola, não para de crescer. E aí, qual é o seu palpite? Em quais cidades o estoque vai chegar em 2024? Tá bom, vou chegar com uma confirmação agora, atentem. A próxima inauguração é em...
Onde?
São Borja! Ah! Dia 19 de março, dia 19 de março, tem inauguração em São Borja de mais uma unidade do Stock Center. Aliás, o pessoal de São Borja já está liberado para fazer o cadastro no Clube Stock Center. É só clicar no QR Code que está aparecendo aí durante a transmissão. E aí tu vai ser encaminhado para essa página de cadastro, tá bom? Assim tu já aproveita grandes ofertas da inauguração e também dos próximos dias. Lembrando, dia 19 de março, chega o Stock Center em São Borja. É só clicar no QR Code que apareceu aí na tela e tocar a ficha. Vamos pra cima?
Só pra complementar a informação da desgraça que é o torcedor colorado.
O que, né? Que houve?
Já em 89, né? Porque aí o Inter entra nessa Libertadores com o Bahia.
Ah, eu amo essa história.
Pega os dois venezuelanos, né? E o Inter passa em terceiro. Passavam três.
Foi pra guerra.
Dos quatro. E aí, o que acontece nas quartas de final?
Inter Bahia.
Nas oitavas, o Inter pega o Peñarol. Isso. Cara, passa o carro no Peñarol. O Eider joga uma partida que ele é comparado.
Quem?
O Eider era um ponta-direita. Ele faz uma partida que o jornal El País compara ele ao Garrincha. Cara, eu acho que é 6-1 pro Inter esse jogo.
Cara, o Eider...
Acho que é 6-2.
6-1 ou 6-2,
tá? Essas são aquelas folhas de jornal que tu enquadra e guarda no
canto. E aí vem as quartas de final e o Inter pega o Bahia de novo.
Isso.
E aí o Inter elimina o Bahia. Aí tu pensou, bom, exorcizamos...
O Bahia.
Os fantasmas. No caso, exorcizamos... E aí o Inter vai pra semifinal contra o Olímpia. Aí o jogo lá, defensores deu tchaco, lotado. Luiz Fernando Rosa Flores de bicicleta, 1-0 pro Inter.
Cara, eu lembro desse jogo, eu lembro desse gol.
De bicicleta não se vai a Tóquio.
Eu lembro desse gol.
Exatamente.
Era isso, né? De bicicleta não se vai a Tóquio.
Daí vem pro jogo de volta.
Que puta frase
é toda. Mas
foi de Santana?
Foi de Santana. E e é toda a tragédia do Olímpia na semifinal.
Cara. E tu não foi?
No puteiro depois, né, cara? Meu pai ia me levar num puteiro. Nós vamos pro puteiro depois do jogo hoje. Eu passei bafo feito, né, cara?
E aí?
Aí aconteceu tudo que aconteceu contra o Olímpia, né?
Ah, que maravilha. Como é que tá? Como é que a gente tem de aposta pra hoje?
Eu morava. Cara, e olha só.
O cara mudou total.
Eu morava na época, onde eu nasci ali, cara. Eu nasci no bairro Floresta, em Porto Alegre, na esquina da Farrapos com a Gorra Gaspar Martins. Que era o antro da putaria, sempre foi.
Onde?
É, uma putaria, cara.
Cara, fala da prostituição, cara, são 11h30.
Prostituição, travesti, tinha tudo ali, cara.
Indicativa.
Fruta azul.
Caralho.
Fruta azul, criançada.
Madrigal.
Madrigal.
Cara. O Executives, que era do lado da minha casa.
Qual é o nome?
Executives.
É só pra...
Uma vez eu fui ali e paguei...
Sabe que esse é o nome?
Uma vez eu fui ali e paguei com ticket de restaurante.
Tu sabe que
negociação, né, cara?
Tu sabe que zona e show de bola tem tudo que é lugar no interior. Programa de rádio com o nome show de bola.
Show de bola.
Ô,
Léo, como é que é o início do show de bola numa cidade qualquer aí?
Em qual cidade?
Qualquer cidade.
Turuçu.
Boa tarde a todo mundo aí, 2h08. Abraço pro Sandrinho ali, rapaz lá do Mercadito, tá lá. Seguinte, ó. Tem jogo hoje do Colonial, né? O pessoal do presidente aí do Colonial tá bravo comigo, que eu xinguei um deles. Inclusive, ele veio aí hoje. Senhor Ernesto, o que que houve aí? Ah, quem que falou mal do meu time? Parece uma briga toda, né?
Cara, e aí chama o repórter é tu mesmo.
Eu amo isso, então, cara. O repórter é um patrimônio corta, do nosso estado,
ele entra pro telefone.
Não, o pessoal do Ipiranga, ele tá muito chateado que o pessoal falou mal do Colonial e informando, o pessoal do Ipiranga informa que o ônibus sai às 2 horas da sede. Se quiser sair pro almoço é R$10 o garoto.
Oh, e como é que é o cara...
Comentar em matéria?
Comentarista de matéria, 5 da manhã.
Toda rádio AM aqui sobreviveu do interior, ela tem um programa 5 da manhã sobre agricultura.
E tem um chiado, né?
Tipo, sei lá, o... Vamos ver, sei lá, agricultura AM. Aí tem um cara que de manhã cedo, ele tá lá ao vivo, ele acordou às 4, chegou lá assim, que ele fala sobre... Aí a matéria, ela tem... no milho. E devemos ter um aumento na safra da soja nos últimos anos. Cara, é 5 da manhã e tu fala assim, não é possível que esse cara tá metendo essa tese 5 da manhã.
Só pra ele.
Isso tudo, e antes alguém fala, ah, esse gordo tá, eu trabalhei
com todas essas
pessoas, outra, entendeu?
Mas então o que que tinha nas rádios de Rio Grande ao meio-dia por aí?
Tinha o Alô Alô Zona Sul, que era um programa, que era a voz do poste, que era tipo recados.
Isso.
Era tipo cedo, assim, ó.
Isso.
Alô Vini Moura, sua mãe informa que a encomenda irá no ônibus das 4, sair daqui da Várzea. Ainda existe isso, Rio Grande.
É.
Sabe que a
São José do Norte,
sabe que... a geração nova não sabe o que é esse barulho.
Não sabe, ó. É. De rádio AM que fala assim, o passo fundo do técnico Bebeto Rosa não vai ter. É tipo isso, cara. É tipo isso.
Bebeto Rosa maravilhoso.
Veja, Bebeto Rosa. Isso aí do interior é muito bom, porque...
Mano, na minha cidade tinha uma rádio chamada Xambala, velho.
Rádio Xambala de Xambala lá.
Não, Rádio Xambala de Segolar.
A Xambala retransmite a jornada esportiva.
Sim.
Rádio Gaúcha Sat.
Cara, muito bom que antes falava mais, né? Quando não tinha, era só uma gaúcha.
Era só
uma. E aí, no interior, tu comprava o rádio, perguntando pro cara, tá, mas esse rádio pega gaúcho? Assim que comprava a rádio no interior. Pega, e pega gaúcho. E aí o Pedro falava 300, Rádio Solares de Nome Toque, rádio não sei o que, rádio.
Rádio Solares de Nova Prata.
Nova Prata, né? É. Abraço pra família Fortuna.
Rádio Antônio Tema.
Rádio Xerê de Xixeri.
Isso, cara.
Olha aqui, ó.
Rádio.
Ontem nós tivemos os dois jogos que encerraram a décima rodada e ontem, matematicamente, você foi o Santa Cruz, né?
Você foi, né?
Santa Cruz.
1-1, empatou com o Ipiranga.
Empatou com o Ipiranga.
Sabe o que ele ia fazer, né? No que vem, ele vem na B com o timaço.
Isso.
Sobe de novo, né?
Bala.
É o efeito baleia, né? Golfinho, aliás, sobe, faz uma graça e desce.
E o São José ganhou de 3-0 no Novo Hamburgo. Tava 3-0, pelo menos o último.
Foi, 3-0.
E foi, pulou para a quinta posição.
Tem um
agora vamos
bom no São José, o cara fez 2 gols ontem, já tinha feito gol, me esqueci o nome dele.
De 20 também. Anos, né?
É, o
vamos
é
aqui
bola.
Atrás.
E o outro gol foi do goleiro.
É o René Souza.
René
Souza.
Né? E o outro gol foi do Fábio.
Estamos precisando de um René melhor.
Pô, se eu soubesse que jogou ontem lá no Passo da Areia.
Quase, mas me passou pela cabeça que eu tinha uma aula pra fazer na hora, mas passou pela cabeça de avisar detalhe. Ô, meu,
vamos ver São José no Novo Hamburgo.
Fábio tem 2 gols no campeonato, cara.
É,
tem aqui, um contra o Grêmio.
Tudo bem, segue aquele bolor aqui, digamos, mas já deu uma espaçada maior.
Aberta agora.
É, deu uma espaçada aberta, tá? Uma espaçada maior, tá? Porque Inter, Grêmio, Guarani de Bagé, Juventude, São José e Brasil. Todos estão classificados.
Caxias também.
É, então tem uma vaga só. São Luís tem 10 pontos, Novo Hamburgo tem 9, Ipiranga tem 9 e o Avenida tem 8. Olha, o Avenida tem chance ainda, por incrível que pareça.
Sim. Bom, eu podia dar a tabela pro locutor do interior aí, né?
Vai.
Pode ser?
Vai, dá pra ele.
Que eu tô sem a... Que é o...
Vai. Eu quero do primeiro ao último.
8 classificados no Campeonato Gaúcho.
Os cruzamentos, se fossem hoje.
Os cruzamentos. Se terminasse hoje o campeonato, seria uma pena, porque tem mais um jogo pra hoje.
Sim, sábado, a gente sabe disso, professor.
Seria uma pena. Com a força de atacar do Roberto, a loja do Roberto, vamos lá então. Inter e São Luís, um jogo aí que vai ser no
Beira-Rio. É jogo único isso, no Beira-Rio.
Jogo único no Estádio Gigante da Beira-Rio. Grêmio e Caxias na arena ali no Maitá. Guarani de Bagé e Brasil de Pelotas, um clássico ali.
Uá,
da
Zona Sul.
Zona Sul ali lá no Estrela d'Alva em Bagé, Belas, Rainha da Fronteira.
Onde?
Rainha da Fronteira em Bagé. E depois Juventude e São José no Estádio Alfredo Jacome em Caxias do Sul.
Cara, tá nascendo uma coisinha aí,
todos,
cara.
Beijo pra todos os plantões do interior que eu...
Ah, é,
beijo pra galera da RU,
que tu trabalhou
Pelotas,
lá, né?
Que eu trabalhei
tu
também.
Trabalhou?
Marcelinho Prestes, companhia, galera que eu tava ouvindo o jogo do Brasil esses dias ali. Só de semana eu tô vindo do Brasil.
Pelotas, o Leandro Lopes alertou. Na última rodada, os 4 times que podem ser rebaixados jogam em casa.
Avenida
o rebaixamento
Ipiranga,
vai ser na frente da torcida.
Avenida Ipiranga.
Cara, eu vi um pedaço do Santa Cruz e Ipiranga, tá?
O Novo Hamburgo ainda pode cair mesmo, tendo
cara, olha só. Olha... o Ipiranga, numa boa, velho, se escapar, e tem chances, né? Porque é o último jogo em casa, tudo todo certo. Brasil. É. Mas assim, cara, rezem uma missa, velho. Porque ontem foi de sangrar os olhos o jogo.
Quem
cara.
Tem a faca
uma boa, medo. Velho. Bah, ontem foi assim, olha.
E eles estão na Série C, então eles
podem... E eu acho que, meu, o pessoal tem razão quando tá dizendo que é a vez que tá mais... Tem uma diferença muito grande do futebol da Sim. dupla Grenal pro restante do Inter. Vamos botar
a exceção do Juventude.
A Juventude nessa conta pode junto subir. Com a dupla Grenal aí. Mas assim, cara, times que vinham fazendo bons anos, boas campanhas, que não confirmaram.
O Ipiranga, olha, chegada.
Tecnicamente, terrível mesmo.
Quem tem a faca e o queijo na mão pra escapar e classificar é o São Luís, porque Sim. pega o Santa Cruz em casa.
Aí é... E até por isso, eu vim ouvindo na nossa rádio ali, agora de manhã.
É que vai.
Vai!
O Thiago Gaúcho, que é o gestor lá gestor do São Luís, ele tava falando que o São Luís vai se precisar preservar pro jogo agora pra.
Thiago Gaúcho que jogou no Pelotas.
Bicampeão da Recopa.
Isso.
Ele disse que vai, se o São Luís precisar preservar, ele vai porque se classificar é mais importante.
Lembrando que a rodada final acontece toda ela simultaneamente no sábado, 16h30, né? Todos os jogos ao mesmo tempo. E aí a gente já tem a definição e o jogo único, esse das quartas. Ele já é na quarta que vem não, ou no não, fim de semana?
Me corrija se eu estiver errado. O Ipiranga tá na Copa do Brasil, né? E ele classificou, né?
Sim, ele se classificou.
Então, olha que louco, ele pode Sim. cair pra Série A2, seguir na Copa do Brasil.
E chegar na Série B no segundo.
E jogar a Série B do Gauchão. Segundo...
E não, falando em Copa do Brasil.
Chegar na Série B do brasileiro
e jogar A2 do Gauchão. Também.
Cima foi aconteceu
e
isso.
E falando em Copa do Brasil, verdade, hoje à noite tem o Juventude, né?
Tem isso. O Juventude.
Joga tá ligado se o Inter vence o Juventude no final de semana? Pode ser Inter e Juventude. Já na próxima fase.
Não tem como.
Não tem mais chance.
Não, porque o São Luís, ou acabou, quem for, tá 5 pontos de diferença do Juventude. Mas pode ser na semifinal, por exemplo.
Uma Guarani de Bagé e Brasil. Se tiver.
Mas se o Juventude jogo, vence, ele tira qualquer possibilidade, porque daí empurra pro Grêmio esse confronto possível.
Tem que pensar o seguinte,
até numa semifinal,
é isso? O que nenhum time do interior quer é ficar em sétimo e oitavo. Que significa que vai pegar a dupla Grenal pra jogar em Porto Alegre um jogo único.
Isso. Né? Mas ganha um pedaço da renda, que também
ajuda a pagar. Não sabia disso.
Não, então é bom.
É que depende do teu tamanho no interior, é interessante tu ficar assim nessa colocação.
Tá.
Porque daqui a pouco tu pega uma outra equipe.
Eu não sabia que tinha essa parte da renda.
Tem. Até pra poder
jogar esses anos,
até pra dar uma vanteta, uma vantagem.
O ano que o São Paulo jogou contra o Inter, tinha.
Tinha, o São Paulo perdeu 3x0 pro... 2016 perdeu 3x0 o time do Oliveira.
Isso.
Tava 0x0, o Guto, atacante, jogando passo fundo, perdeu um gol. Na cara a cara,
mas perdendo. Os jogos de hoje na Copa do Brasil, além do Iguatu e Juventude, às 8 da noite, vale a gente ficar de olho também Marcílio Dias e Vasco da Gama. Né?
Duelo de navegadores.
É, exatamente.
Piadas estupendas para poucos.
Piadas para poucos.
Onde é o Marcílio Dias, Léo?
Santa Catarina.
Não. O Marcílio Dias hoje.
E já
não.
Tá aí.
Deve ser Portugal.
Não.
E Rio Grande.
Rio Grande, claro, cara.
Ah, eu não sou bom em história da Marinha.
Mandaré, Porto Alegre, Neto e Dias.
Ah, mas eu acho que ele deve ser uma das pessoas mais importantes, né?
Não, esse rapaz.
E daí como é que tu não? Não, uma das mais importantes.
Ah, sim, que nem o Marcos Milhão, que nem o Toquinho. Quem,
qual é o top 5 Rio Grande, assim?
De jogadores?
Não, de pessoas.
Pessoas personalidades. Famosas? Pá, vamos ver. Ah,
vocês veem na cabeça da hora.
Tamandaré é o primeiro.
Tamandaré.
Qual? Tamandaré é o primeiro.
Aí a gente
acho
tem
o... Acho que o Marcílio Dias é o segundo.
Marcílio Dias.
Aí acho que...
A gente tem o Chinesinho, que jogou no Inter. É um acho grande.
Que o Marcos Milhão. O Chinesinho na Itália é o cara.
Tem o cara da música, o Bebeco Garcia, que era o garoto da rua. Que é da Antigona, ele é Rio Grande.
Lá em casa continua os mesmos problemas.
Sou ele, era do Rio Grande.
Nada mais.
Fez a dupla com o Pharrell Williams.
Bebeco é pai do Pedro Garcia, Punk, que é baterista do
Daft Punk. É do Rio Grande também.
Quem?
O Daft Punk.
O Heitor DP é de Rio Grande.
E o Agresse Gianucas é de Rio Grande.
Agresse.
Que é uma grande atriz.
Hoje o Galvão é, né?
Galvão é grandinho, né? De coração.
E tu e o Tivero estão em que posição nessa lista aí? Porque, vamos lá.
Caíram, né?
É muito engraçado porque durante anos, Gordo, eu fui voz sozinha.
Estava uma égua de Rio Grande.
Até chegar o Tivero, eu falava do cassino, eu era chincalhado pelos integrantes daquela formação, né? E aí, depois o Tivero veio, reforçou o nosso quadro cassineiro. Aí, meu velho, sempre levamos piada, né? É chinelagem, é não sei o que e tal. Agora o Galvão vai, inclusive tem amigos que nunca iriam pra lá e foram.
E cara, sabe, tem um cara que não sabia que existia estrada pra lá.
Tá, um beijo pro Duda Garbi aí, que conheceu o cassino, viu que é bom, velho.
O Caravai é legal.
Fica aqui um vento ladeado, velho, sabe?
O programa tá muito legal, mas é hora do Twitch Retrô.
Ei, rapaz.
O passado te condena.
Esporte Retro. Pra arroba Doces Boa Vista Oficial, caseiros de qualidade. E Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. Lele de Obaluaiê.
24 de fevereiro de 2024, 1:12. Será que era 1:12 da manhã?
E agora, hein?
Aqui, esses tweets.
Tá PM ou AM, hein?
Não tá, só tá 1:12. Então, deve ser
amanhã.
AM mesmo.
Madruga. Até amanhã.
Arroba Grêmio Timeline.
Opa, opa.
Foi dormir tarde,
tava muito trabalho.
O ADM.
Tava pegado.
Esse Grenal está com muita cara de que o, abre aspas, caixa alta, dono, fecha aspas, do jogo, será Franco Cristaldo. Ué? Calando o bergamotão lotado. Quem viver, verá.
Eu tenho uma teoria sobre esse tipo de post.
Ah, é, quem viver,
eu tenho uma teoria sobre esse tipo de post.
É um colorado.
Não, é pra se consagrar.
Eu acho que os caras fazem isso de vários jogadores.
Aí vai apagando?
Claro, e aí na hora deu. Olha aqui, ó.
Eu cravei.
Claro.
Cara, inacreditável.
Mas esse aqui, cara, o Cristaldo
não jogou.
Ele chegou em tarde.
Não, ele não jogou.
Tá muito bem redigida a nota, né?
É. Em português. É.
Tá muito bem redigido.
A nota.
Né? Ah, passaria no Enem com sobras, assim, na redação.
Meu, sabe que...
viver, verás.
Falando, já que o Lelê puxou de novo o Grenal, saiu aquele bastidor, né, do jogo do Inter. Enfim, daí traz alguns detalhes legais pro torcedor, é bem legal. E aí o Cudê fala uma frase que é muito importante, daí não só pro Inter, mas aí vocês vão entender também, assim, até pro próprio Grêmio ou qualquer time. Ele fala assim pros jogadores antes de entrar em campo. A gente tem que se acostumar a jogar com o estádio cheio e ter a pressão de ter a obrigação de ganhar. E daí a gente, pô, é óbvio que o Inter tem essa obrigação, não sei o quê. Cara.
Não era pra alguns treinadores.
Não era pra alguns treinadores.
Não era.
E não só no falar, né? Porque o cara fala, o treinador disse que tem que ganhar, mas ele escala com.
E no com 10 na coletiva depois ele disse, cara, que eu conheço a história do Inter e as grandes vitórias do Inter foram jogando assim, propondo o jogo também fora de casa.
Esse
então,
é o ponto.
Cara, assim, ó. Todo mundo sabe que eu gosto do Cudê como treinador, mas é que esse estilo de treinador, cara, sabe, que o cara estudou a história do clube, cara.
Entendeu? Não, e sabe, olha, Leque,
não... Mas como é que tu não vai te apegar num cara
desse? Que não é.
Não, o cara que lê.
Eu sei que tem os secadores do Cudê, porque os caras torcem pra suas teses.
Não, mas o cara que tá secando hoje. O treinador do Inter, aí ele é doente.
Tem.
Aí ele é doente. Não tem como. Tu vai torcer pra tua tese e não pro Inter.
Mas é claro.
Aí é loucura.
E os
mas
likes?
É o que mais
e os
tem.
Likes?
Aí é loucura.
E os likes? Fica
mais
como?
Tem.
Ô, meu, pega, põe o rabinho entre a perna e diz aqui, ó, que bom que tá dando certo.
Mas eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu sentia, por exemplo, naquela fase inicial ali do Aguirre, eu sentia que o Aguirre tinha esse clima também, sabe? Aquele, porque a gente, o treinador, o eu torcedor ele colorado, ele tem muito essa questão da identificação
mas
do clube.
Mas não acontece, né?
Que é uma questão
mas ele não vai
que o Abel
mais
teve, né, cara?
Em 2015 que não
o
tava.
Grêmio, o torcedor grêmio teve isso com o Filipão, tem isso com o Renato. Né? Até mais no caso do Renato é diferente, porque o Renato já era ídolo, mas eu tô dizendo de um treinador que tu te identifica, assim, sabe? Bah, cara, esse cara
tu tem o norte,
que treina meu
tu
time.
Tem o norte,
o Colorado tem com o Abel e o Grêmio tem com o Filipão, sabe? E eu via essa característica no Aguirre, no início da fase Aguirre, aquele Inter que era propositivo, sim, cara, que ia pra cima e bababá, aí deu a merda que deu, né? E eu vejo de novo isso no Cudê, cara. Tomara que o Cudê fique muitos anos, que traga títulos pro Inter. Agora, eu fico muito feliz, cara, de ter um treinador que vai na coletiva e diz assim, cara, eu conheço a história desse time.
É que, Léo, tem um problema, tá? Tem um problema que o ponto é o seguinte, porque eu entendo, Lelê. Cara, não tem nada mais depressivo do que tu ver o teu time jogando, às vezes, em casa.
Cagado.
E se retrancando. E num marasmo, numa depressão. Cara, e querendo ou não, a gente fala, pô, a torcida tem que apoiar ou não. Mas, cara, a torcida é reflexo do que é o time, velho.
E o ímpeto que o treinador passa pro jogador,
exato,
ele se reflete no campo.
Exato.
Se tu pedir pro teu time se retrair, o jogador vai se retrair. Cara, vamos pra cima, vamos ganhar essa porra, vamos lá.
Então,
tipo, tá lotado. O que mais que um jogador profissional quer do que um estádio lotado pra ir pra cima pra ganhar um jogo? Ou vestir uma camisa grande. Por isso que eu não gosto quando o time é gigante e vem propor assim uma questão de... Ah, não sei que, claro, seja um caso. Por exemplo, acho que o Mano Menezes foi extremamente competente quando agora jogou contra o Grêmio aqui, quando teve um jogador expulso. Sabe?
Sim.
Porque ali não restava outra coisa. Fez um gol no início do jogo, retrai, vão segurar. Beleza, aí ok.
Não, ele ainda, mas como essência, ele faz o gol com a menos, cara.
Como modo de jogo, sim, mas é uma jogada bola aérea, né? Mas como modo de jogo, cara, sabe? Eu duvido que o Grêmio do Renato vai jogar de novo como jogou no Beira-Rio agora.
Nesse último jogo?
Não vai jogar.
Não, é que tá, claro
aquilo
que...
ali é pontual, é circunstancial. Sabe, precisamos fazer isso aqui nesse jogo. Foi o que o Renato fez. Tanto que no intervalo ele já muda. Eu duvido que o Grêmio jogue com quatro volantes novo agora em qualquer jogo desse ano.
Só um detalhe aqui, ó. Pedi pra galera que tá acompanhando a gente na live agora, vai rolar o QR Code aí nesse momento. A gente falou na reabertura aí.
Olha assim a barbada.
Baixa o aplicativo, faz o teu cadastro no Clube Stock Center, onde tu vai encontrar os melhores descontos todos os dias. E é muito legal, porque tu tem as duas opções de aproveitar, né? Tu pode aproveitar. Olha, o Diverio tá fazendo agora a movimentação. Cara, se a câmera quiser abrir, ó. Aqui no estúdio, junto com o Diverio fazendo ali, ó, ele tá baixando o QR Code. Aliás, baixando não, ele tá fazendo uma foto do QR Code que vai direto pro site do Stock Center.
Eu tenho o aplicativo do Stock Center e o rancho da minha casa eu faço pelo Clube Stock Center.
Você já me falou essa daí, cara.
Sentadinho no sofá, eu faço ali, ó. Peço as coisas e entrego na minha casa.
Tu ganha um rancho grátis ainda, né?
Ganho grátis.
O transporte ali, no caso, né?
Só subir com as sacolinhas, mas eu não vou ao mercado. Só peço em casa, facilidade.
Eu deixei o guri no colégio agora de manhã e tal, como eu tô meio lesionado, fui na academia, vou ali no Stock
Center. Tem um detalhe muito legal sobre essa coisa das compras em casa, porque o que precisa ser, por exemplo, é produto de geladeira, coisa que tem que estar geladinho, refrigerado, enfim, já vem numa box especial para ele não perder a temperatura ambiente.
Não é só a sacola no porta-malas, não.
É muito joia,
é uma box bonita assim, que tiram, entregam, vem tudo fresquinho.
Não,
tal,
é elegância, o cara sente importante, né, Gordo?
Sim, né, eu me sinto muito importante, né, é um momento rico meu, né?
A galera tá pedindo o áudio do programa aquele, isso. Amanhã.
Nós vamos editar e a gente traz,
Amanhã.
Tem 5 minutos ainda.
Vamos fazer um bolãozinho. Vamos ganhar uma coisinha.
Tem uma boa pois de tarde.
Olha aí.
É mesmo?
Vai vir?
Vai contar?
Tem uma boa pois de tarde.
Bola!
Que é isso, rapaz?
Os burrinhos do Bola.
Vamos com o bolão. Hoje a gente não tem a assinatura aqui, mas seguimos o baile com o quadro.
17 horas.
Ah.
Tem um jogo pela Copa da Inglaterra, Rafael de Velho. Luton e Manchester City.
Certo. Mas precisa que... ganhar.
Pois é.
Tô curioso.
E o Haaland?
Que horas é o jogo?
17 horas.
5:10 pode servir o chá?
O Haaland tá numa fase que ele não tá conseguindo muito, assim, sabe?
Tá.
O que a gente tá acostumado a ver dele, ele tá com dificuldade pra botar a bola pra dentro, né?
Uhum.
E
o Haaland acabou.
Eu acho que hoje o Haaland a qualquer momento.
Hoje? Mas aconteceu alguma coisa?
É, ele tá meio...
Tá abalado.
Né, parece que faleceu a avó dele e tal, e ele tá meio triste. E, pô, aí é gurizado ali do...
Deve fazer que nem o Thiago Galhardo, aquela camiseta que ele usava por baixo, que tá sempre homenageando a avó.
Não sei, pode ser, né? Pô, o cara perdeu, né? A gente sabe que os,
então
os
fazer
nórdicos têm muito apego pelos seus familiares e tal.
Os nórdicos?
Né?
Outros não.
É que os nórdicos é mais forte, né? O nórdico.
É legal falar os nórdicos, né, cara?
Tá, e aí tem uma coisinha?
Tem uma piada proibidona que seria muito anos 90 agora, mas não daria.
Ah, deixa eu.
É que é a gurizada ali que tá sempre procurando umas odds legais ali na KTO, sabe?
Entendeu?
Aí rolou uma teoria de que o Haaland vai fazer um gol e vai homenagear a avó. E aí vai, ó, tirar a camisa. Aí amarelinho pro Haaland. Então tu vai ali no criar aposta ali, então rala a qualquer momento e o jogador a ser advertido.
Tu acha que essa é...
Eu não sei, é só uma teoria do que tá rolando.
Mas tu vai fazer?
Já fiz.
É que parece que é um costume dos nórdicos tirar a camiseta.
Tem o Bragantino na Libertadores?
Isso.
Então, vamos ver quanto é que tá hoje aqui. 9:30 o Bragantino contra o Rio Negro Águilas.
Foi 0-0 na ida,
0-0
né?
0-0 a ida, lá no Atanásio Girardot. Atanásio Girardot é onde?
No Chile.
Tá bom. Colômbia.
Foi o que eu falei.
E tem o Sporting Cristal contra o Always Ready, o time do Anderson Moreira.
Ah,
levou 6 na ida, né?
Acho que ele vai ganhar. Quem que eu tirei o absorvente a cabeça na cara? Foi em ti, né?
Foi.
Aqui, ó. Criar aposta, tá?
Não, só um pouquinho. Essa cara, frase solta no...
Bem, que o Inter tava pegando o Always Ready na Libertadores, aí foi no programa ou foi um vídeo?
Foi no programa.
Foi no programa.
E eu saquei...
Cara, do nada ele tirou o absorvente.
E se bobear, tá aqui até hoje.
Ele jogou certamente em mim o absorvente. Não emprestaram pro Lelê aquela vez?
Não, foi outro.
Não tá mais. Não, a gente botou na bonequinha do Rafinha, aquela.
Tem um olhinho pro Lelê aqui, ó, que caprichou no...
Pegou,
na ressaca do Grenal. Aí, ó. Tem um olinão pra ti aqui, ó.
Pega um olinão aí, ó.
Pega um olinão pra ti.
Pega o olinão. Pega o olinão, Lelê.
Dá o olinão pra cá.
Eu ia tirar.
Pega o olinão na mão.
Já leve, exposto. Vem comigo aqui, ó.
Gosta, né?
Aqui, ó. Olina, aqui, ó. Olha como é que é. Stock Center. KTO. Achando o quê? Tá achando que aqui é brincadeira?
Ah, isso sim é um gancho bem feito.
Isso é,
muito bom.
É o timing.
Nada não, pode ser melhor.
Time do Merchan.
O Bola nas Costas volta amanhã pra gente falar mais de Grêmio, de Inter, de Grêmio. Vamos falar também do Juventude na Copa do Brasil. E tá chegando na área o Alexandre Fetter com mais uma edição do Discorama. Para aí, por quê, meu?
Eu tô montando de novo aqui, ó.
Não, Léo, o programa não acabou.
Haaland pra tomar um cartão no Criar Aposta, 4,50, tá? E aí, jogador pra fazer o gol, cadê? Jogador a marcar. Ó, Haaland, a qualquer momento. A odd, 6,33.
Ó, boa odd.
30 segundos pro meio-dia, agora sim, o Fetter tá chegando na área com o Discorama. Amanhã tem mais bola.